Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora é 12:30. Está começando mais um Express Cultura, hoje segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Você ouve a Rádio USP em 107,9, mas também pode ouvir em radio.usp.br ou baixando aí no seu celular o nosso aplicativo, que é o Jornal da USP, tá? Nosso telefone para contato é o 3315-4660. E o nosso e-mail é o expresscultura@usp.br. No Instagram estamos em @expresscultura. Uma boa tarde para você, nosso ouvinte. Boa tarde, Fontana, que nos acompanha, a mim e ao Kaled. Tudo bem, Kaled? Boa tarde.
E aí, Mel, tudo bom? E você?
Tudo bem. Hoje a gente briga aqui por um microfone. Bom, agora é 12:31. Boa tarde, então.
Entrevista.
Os músicos Robledo Silva e Andrezão Paulin se juntaram, né, no projeto Piano de Parede. Para conhecer mais detalhes sobre este projeto, nós trouxemos os dois músicos aqui para trocar uma ideia com a gente, conversar um pouquinho, né? Boa tarde, pessoal, tudo bom?
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Vamos começar do início. Conta como é que surgiu o Piano de Parede.
Bom, Piano de Parede é um projeto que nasceu para o YouTube em 2012. A gente é um parceiro muito, muito amigo em São Paulo, Pedro Melão, chegou com essa ideia. A gente precisa fazer um canal com piano, precisa tocar o piano. Esse cara me deu um piano de presente. A história começou assim,
né? Esse é amigo mesmo.
Esse é amigo mesmo, amigo mesmo. Era um piano que tinha na casa da mãe dele, ele precisava se desfazer do piano e tal. Me ligou um dia, eu tava entrando na Feira da Música, ele, aí, você quer um piano? Eu falei, pô, cara, lógico que eu quero. E a história começou aí. O piano foi pra casa, comecei a tocar, tal, ele me viu tocando, falou, cara, vamos fazer um canal de YouTube. Tava ali naquela época, no comecinho do YouTube, os youtubers começando ali, tipo, então rolou essa oportunidade. E a gente fez poucos vídeos, na verdade, mas os vídeos estão lá até hoje, assim, tem lá suas visualizações. E esse foi o primeiro instante do Piano de Parede. O Piano de Parede nasceu como um canal de YouTube. E eu vim para Ribeirão em 2022. O Andrezão foi em casa um dia. O Andrezão é meu amigo de infância. E ele falou, cara, a gente precisa tocar. Vamos tocar na cidade. Vamos começar a divulgar esse projeto e tal. Era um projeto basicamente de covers, né? Uhum. A gente fazia covers de rock and roll, basicamente. E a gente precisa tocar isso daí e tal. Eu toco cajón, ele falou. E você vai no piano e voz e tal. Tava começando esse negócio de cantar, assim, né? Tipo, cantar foi um desafio bem grande. E ainda é. E aí a gente começou. Isso foi em setembro de 22, né?
Isso.
E aí a gente tá desde então tocando na cidade, na região, fazendo esse projeto. Que é mais cover mesmo. Começou mesmo nesse formato de cover, de tocar em bar e
versões,
tal.
Versões.
Versões de música também, assim, né?
Robledo e Andrezão. É, você está falando que vocês começaram aí, você começou o projeto lá atrás, né, tal. Sim. E vocês fazem covers, né?
Sim.
De quem?
Ah, basicamente rock and roll. Se você entrar no YouTube, você vai ver lá os vídeos, tem Cazuza, tem Raimundos, a gente fez algumas versões internacionais, tem Nina Simone, tem Lorde,
tem Red Hot, Radiohead.
Então, tipo, foi nessa toada aí que aconteceu a coisa. Tem Mutantes, uma banda que eu gosto muito, eu sempre gostei muito. Então, isso é o que foi, disso foi feito o Piano de Parede originalmente. E hoje em dia é uma extensão disso, assim. A gente tem essas músicas no repertório, mas tem muito mais, né? Tipo, tocar em bar na noite, você toca 3 horas numa noite, né? Então, é um repertório bem extenso, assim, tem bastante coisa.
E você falou que vocês se conheceram na infância, né? Conta essa história, essa história é bem legal.
A gente é amigo de infância, né, André?
É, exatamente. Tudo começou um dia, minha mãe é professora de piano aqui em Ribeirão, ela deu aula no Carlos Gomes muitos anos atrás. Aí a gente já estudava na mesma escola, no Senhor Junqueira, ali na Vila Tibério. Aí um dia ele bateu na porta da minha casa. Mãe dele foi levar o Robledo pra aprender piano. Aí eu falei, eu conheço esse menino aí, mãe. Aí eu falei, então vocês vão aprender piano junto, então vou te colocar também. Aí foi assim que tudo começou. A gente estudava na minha casa, estudamos 8 anos juntos. Aí depois o Robledo foi para um conservatório. Aí continua aí.
A gente é amigo de infância e, tipo, meio que a mãe dele obrigou ele a tocar piano por minha causa. Então eu falo para ele que se ele é músico hoje, ele deve isso para mim, assim.
Eu ia perguntar justamente isso, né? Você então também toca piano, sim, né? Hoje você toca piano ainda ou você só se dedica ao...
Eu sou tecladista, mas atualmente, assim, o projeto meu oficial mesmo é o piano de parede. Mas eu já toquei com muitas bandas, toco desde 2000, sou tecladista, mas atualmente nenhuma banda, assim, estou em atividade, faço mais freelance mesmo.
Que legal. E bom, o Robledo tem uma história aí anterior de tecladista também, com banda, né? Antes eu vou perguntar para o Andrezão aqui, ó. Ô, Andrezão, ele ficou todo com vontade já de falar, né? André, que bandas que você tocou?
Ó, antigamente eu toquei com Magia Natural, que era uma banda de som autoral, uma banda de reggae. Inclusive a gente fez o lançamento do disco no Teatro de Arena na época, em 2004, foi quando eu entrei.
Fez parte da minha adolescência, Magia Natural.
O Khaled sempre ia ver a gente, Splash Park, quando tinha o Splash Park a gente abriu pro Nat Roots várias vezes, não só o Nat Roots, várias bandas. E aí em 2005 nós mudamos para Niterói para tentar a cena do reggae lá. Mas a gente era mais novo, né, era moleque, a gente não conseguiu se restabelecer, todo mundo lá não dava conta. Aí nós voltamos para Ribeirão, aí em 2015 a banda terminou, porque cada um seguiu o seu rumo, o baterista mudou de cidade, o vocalista, guitarrista também, o baixista tinha saído, aí eu assumi o baixo, fazia baixo e teclado. Mas a gente tem uma longa história, assim. Mas eu passei por várias bandas, gravei discos com vários músicos aqui em Ribeirão também. Gravei com o Chavala, gravei com o João Nacarato, com o Andrei Furlan. Gravei com muitas bandas em Ribeirão.
Muito bom. E aí, então, agora a gente abre espaço aqui. Vou perguntar agora pro Robledo, né? Robledo, a sua história com o rock... Opa! A sua história, né, com bandas, né? Conta um pouquinho aí pra gente.
Pois é, eu... tive essa história aí, eu viajei, depois que eu fiz o conservatório aqui, eu fui para Campinas estudar na Unicamp, fiz música popular lá, e enquanto eu estava lá, apareceu um professor muito interessante, Ulisses Rocha, um violonista de música instrumental, muito, muito conhecido dentro do cenário, e esse cara apareceu com um convite, falou, olha, estão precisando de tecladista no Capital Inicial. E eu fui lá, fiz um teste, isso foi em 2004 também, na mesma época que o André começou com a Magia. E, pô, deu certo. Entrei no Capital Inicial em 2004, fiquei lá até 2022. Foram 18 anos trabalhando com o Capital Inicial. Viajamos o Brasil inteiro, viajamos pra fora, fizemos muita coisa junto. Gravamos vários discos, inclusive disco ao vivo em Brasília, gravamos um disco em Nova York. Tem uma história longa aí de rock and roll.
Que legal. E aí você resolveu voltar pra casa, então, com esse projeto aí.
Na verdade, o que aconteceu foi assim, eu saí da banda, tipo, tava morando em São Paulo, vim passar um Natal aqui e acabei ficando. Tipo, sei lá, não tinha mais o compromisso de voltar, de trabalhar lá e... Fui ficando. Quando eu vi, eu tava fazendo mudança pra cá, trouxe as coisas todas pra cá, ficaram guardadas num box até eu ter um apartamento. E foi isso que aconteceu. Então, num primeiro instante, eu me distanciei um pouco do cenário, assim, até para me recompor um pouco, assim. E aí, em setembro, a gente voltou a tocar. Então, o projeto, basicamente, recomeçou o Piano de Parede em setembro, né? Então, eu passei aí uns 9 meses sem tocar, assim. Sem tocar não, né? Porque eu tocava piano o dia inteiro, assim. Basicamente, era o que eu fazia, assim, depois que eu vim para cá. Eu tocava bastante, comecei a cantar mais, que era uma coisa que eu não fazia. Quando você tá numa banda e aí você faz backing vocal, você só faz e aí tchuru, tchuru. E aí, tipo, eu não cantava o show inteiro, sabe? Então, pra você ter estrutura pra poder cantar uma noite inteira, fazer o repertório, você tem que você tem que, né, se preparar e tal. E eu meio que fiquei fazendo isso meio de maneira inconsciente, assim, sem saber meio para onde eu ia num primeiro instante. E com o convite do Andrezão, a gente começou a tocar e a gente está na noite, aí, um ano e meio tocando direto, assim, todo final de semana a gente está na estrada, aí, Ribeirão, região.
Muito bom. E vocês agora estão numa fase de música autoral? Conta isso para mim.
Pois é, isso aconteceu, também foi muito interessante, porque tudo começou num festival de blues do Sam Walk, lá no Teatro de Arena. Sim. A gente foi assistir o Sam Walk, eu tava com um amigo baterista, o Alisson Rezende. O Alisson Rezende, eu tive uma banda de heavy metal com ele nos anos 90, ele e o irmão e tal, Daniel Rezende também. E aí a gente precisa se encontrar mais, a gente precisa tocar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa e tal. E a gente assistindo o Sam Walk tocando, detonando na guitarra, e aquela coisa ficou na cabeça assim, a gente, meu, vamos fazer alguma coisa. No dia seguinte liguei para um amigo em São Paulo, em Campinas, que eu morei em Campinas muitos anos, né, fiz muitos amigos lá. E Thiago Pallone. E falei pra ele, falei, cara, eu acho que eu tô interessado em fazer um disco. Ele falou, cara, eu tô começando como produtor, tal, eu preciso de portfólio, vamos fazer um disco junto. E aí começou nesse negócio, ele tinha um estúdio, e ele praticamente me convidou pra fazer um disco. Eu já tinha algumas músicas escritas, precisava de mais algumas, a gente foi compondo o disco junto. Eu fazia as músicas aqui no computador, tal, mandava para ele. O Thiago Pallone é um grande arranjador, ele faz música para orquestras e grupos instrumentais no Brasil inteiro. E aí ele estava entrando nessa onda de produtor. E aí surgiu essa oportunidade, a gente começou isso em julho do ano passado. Eu fui para Campinas algumas vezes, terminei de escrever algumas músicas. E o disco ficou longo, assim, ficou com 14 músicas. Um disco de 14 músicas hoje é praticamente um disco duplo, né? E rolou isso daí. Tem uma historinha, assim, vai contando uma história, né? Não é bem um disco conceitual. Algumas músicas foram compostas no final, a gente botou no começo do disco. Então, assim, meio que tem uma historinha no disco, assim. E é nosso primeiro trabalho autoral, né? A gente vai ouvir alguma coisa?
A gente vai ouvir alguma coisa.
Seria muito legal.
É legal falar que é um pré-lançamento, né?
É um pré-lançamento.
Não tá, ainda faltam uns detalhes,
isso,
né?
Isso. O disco está sendo mixado no momento. Eu tenho pronto no meu celular 3 músicas do disco, mas o disco está sendo mixado ainda, não terminou. Então não está nas plataformas digitais, ainda não dá para ouvir. Se vocês quiserem, a gente volta aqui quando o disco estiver pronto.
Por favor.
Tá? Pra gente fazer um lançamento oficial, né? Agradecendo aí esse espaço pra gente estar podendo pré-mostrar as músicas. E é um disco que tem histórias de amor, é um pouco autoral, no sentido de que tem, né, um pouco da minha história, né, de vida e tal. Então, ele entra meio nessa categoria como um disco autoral, assim. As letras praticamente fui eu que escrevi todas. Tem uma canção que é do Thiago Pallone no disco. O disco tem participação do Fred Castro, que foi baterista dos Raimundos. Inclusive, ele tocou 2 músicas com a gente. Assim, tem muitas coisas legais que aconteceram durante a gravação desse disco, assim. Tipo, lá no estúdio do Jap apareceu um piano, assim. A Eloá Gonçalves também tocou com a Sandy, comprou um piano e ela não tinha onde guardar, guardou lá no estúdio e eu fui a primeira pessoa a gravar no piano dela, assim. E com o Fred aconteceu a mesma coisa. Eu liguei pro Fred e falei, Fred, você não quer gravar umas bateras pra gente? A gente tá precisando de 2 bateras que falta pro disco. Sabe quando você chega no final, assim? O Alisson já tinha gravado o disco inteiro praticamente, mas aí surgiram músicas novas. Liguei pro Fred e falei, Fred, você não quer gravar umas coisas? Ele falou, cara, acabei de comprar uma bateria incrível, eu tô louco pra testar a bateria. E aí ele arrumou um estúdio pra gravar lá no Rio de Janeiro, ele gravou de lá. Então essas coincidências foram acontecendo ao longo do disco, assim, eu acho coincidências muito boas, assim, que dão um ar de que as coisas são como tem que ser, assim, sabe?
Maravilhoso. Fonta, vamos escutar então um pouco de Piano de Parede? Vamos lá, Amor de Amigo.
Amor de Amigo.
Se eu tivesse todo o tempo do mundo, ou todo mundo por um tempo, eu só queria ser perfeito. Eu nunca soube ter você. Pego carona com um rei, eu tenho mágica nos dedos. Eu fiz o sonho um pesadelo, eu nunca soube ter você. Cada lembrança que eu tenho, e você também tem. Cada decisão que eu me arrependo, eu deveria te escolher. Eu deveria te escolher. Amor fiel, amor de amigo. Amor torto não correspondido. No topo do mundo, no interior desconhecido. Sem você, melhor não teria sido. Mil vezes obrigado por você ter respondido. Se quiseres, só topar o teu destino. É de um jeito desvalido, é destronado, impreciso. Se quiseres, sou amigo, se a dúvida confirmo. No meu pobre coração, você ganhou uma mansão. Muitos meses de castigo não me abalam muito, não. Se você ainda está comigo, eu deveria te escolher. Eu deveria te escolher. Amor fiel, amor de amigo. Amor torto não correspondido. No topo do mundo, no interior desconhecido. Sem você, melhor não teria sido. Mil vezes obrigado por você ter respondido. Amor fiel, amigo. Amor torto não correspondido. No interior desconhecido sem você, melhor não teria sido. Mil vezes obrigado por você ter respondido.
Tá em primeiríssima mão para você aqui na Rádio USP, no Express Cultura. Piano de Parede, Amor de Amigo. É sua letra?
A letra é minha, a letra é minha. Nasceu de uma conversa no telefone. Sabe daquelas que você conversa e aí vem um monte de coisa e aí você senta no outro dia e fala, eu vou só escrever o que a gente conversou.
Interessante a conversa, né?
Interessante.
Uma
conversa rápida,
que
dura 4 horas.
É, né? uma coisa assim.
Muito legal, muito legal. E aí vocês estão se apresentando em Ribeirão, na região, né?
Sim.
Aqui em Ribeirão vocês se apresentam normalmente onde?
A gente tem algumas casas que a gente toca, né? A gente toca...
A gente toca no, na Cervejaria Marilo, Vila Dionísio também, todo mês, no palquinho da frente lá, na abertura para as bandas principais. Já tocamos muito também no Sem Fronteiras. Casarão Garibaldi, foi onde a gente começou. Agradecer ao Eurico aí, grande abraço, Eurico, que nos deu espaço, oportunidade da gente começar lá. Começou em setembro de 2023.
E agendas? O que vocês têm de próximos apresentações?
Eu ia falar o outro bar agora que você falou, hein, já falo. A gente vai tocar no Moon Vista Rooftop agora no sábado, dia 1º, que é no terraço do Hotel Trip, ali no Balão do Novo Mercadão. Ali.
Sim.
É um espaço muito legal, uma vista legal lá. A gente toca lá agora dia 1. Começa às 8h30 o show da noite. E na semana que vem a gente vai estrear um show novo. A gente toca lá também no segundo andar Speakeasy. Fala aí, Robinho.
Na semana seguinte.
No dia 8.
No dia 8 de fevereiro. 8
de março.
No 8 de março, a gente faz um show especial no segundo andar, que é um show em homenagem a Raul Seixas. Então, desde que a gente chegou aqui, desde que eu voltei pra cá, é muito comum as pessoas chegarem e falarem, pô, você parece o Raul, cara. Eu escuto muito isso. E no primeiro instante eu ficava meio, pô, como assim, né? Nada a ver. E aí, porque eu não tinha barba e bigode, assim, agora tô usando barba e bigode. E aí acontecia muito isso. E aí nessa daí, conversando lá no segundo andar tal, sobre o que, que a gente ia fazer, eu falei, cara, todo mundo fica me chamando de Raul, vamos fazer um show só de Raul. E aí a gente conversou um pouco, né, aquela coisa, e rolou essa oportunidade, vamos fazer um show só de Raul Seixas. A gente está preparando esse show, vai ser dia 8 de março no segundo andar Speakeasy. Inclusive é um lugar com lugares, com poucos lugares, ingressos limitados, é um lugar para 35 pessoas, um lugar super intimista, tem uma vibe super legal o lugar, assim, tipo, para é quase como um espaço cultural, na verdade, né? Então tem todo tipo de música muito legal lá, e a gente vai poder desenvolver esse trabalho de Raul Seixas lá, vai ser muito legal. O Andrezão vai tocar teclado
também,
além do cajón, vai tocar teclado, escaleta, vai levar um monte de instrumento para justificar que eu toco aquele piano lá, fico carregando os pianos, né?
E inclusive, já tá na bio do Instagram?
Tá na bio do Instagram.
Quem quiser seguir a gente, @ piano de parede, e lá na nossa bio tem lá o link do segundo andar para fazer a compra, garantir seu lugar lá, que vai ser um show bem legal, diferente. A gente tá fazendo uns arranjos bem legais aí, mudamos algumas coisas. E faça uma reserva, porque 35 lugares esgota rapidinho.
É isso aí, tipo, é um show especial. Novas versões de Raul Seixas.
Maneiro. Ó, eu fiquei na curiosidade se não rola, né? Nesse show vai acontecer, mas nos outros, né? Essa parceria, dois pianos, ou um piano e um teclado, vocês não têm essa ideia. Eu achei que...
A gente sempre falou disso.
Dá jogo, cara.
A gente sempre falou disso. De repente faz os baixos no teclado e tal, faz uma outra linha na mão direita, não sei o quê. E a gente sempre falou disso, mas nunca aconteceu, né?
Agora nós vamos pôr em prática.
E agora, né? A gente vai botar em prática isso pela primeira vez. A gente fez alguns ensaios já, tá rolando, tá super legal. E aí é legal que pode colocar uns sintetizadores, né? Sim. Tipo uns sons diferentes, né? Que geralmente é só o piano mesmo. Eu nem uso pianos elétricos, geralmente é só o som do piano mesmo, mais a voz e o cajón. E dessa vez a gente vai ter sons sintéticos também junto. O Andrezão tem feito escaleta já faz algum tempo, sim, né? Sim. A escaleta já entrou no repertório, assim. A gente faz alguns blues com acompanhamento da escaleta e tal. E agora vai ter uns teclados também. Em breve vai ter mais coisa, a gente vai colocar mais coisa pra tocar.
Estamos preparando algumas músicas, algumas novidades pra esse ano aí. Umas versões com dois pianos também. Em breve... Vai estar nas pistas aí. Acompanha a gente, que a gente sempre está postando agenda no Instagram. Então é isso. Dia 1º agora, sábado, no Moon Vista Rooftop. E dia 8 de março, sábado que vem, no segundo andar.
É isso.
Maravilha, né? Maravilha. Alguma coisa mais, Clégio?
Não.
Gente, que delícia. Muito bom conversar com vocês,
muito
viu?
Obrigado.
Agora eu olhando pro Robledo, eu vejo o Raul Seixas nele. E eu acho que ele deixou o cavanhaque pra... Pra ficar assim, pra personalizar essa coisa de... Pois é, conversamos aqui no Express Cultura com Robledo Silva e Andrezão Paulin, do Piano de Parede. Eles já passaram a agenda pra vocês. O Instagram, @ Piano de Parede, onde você vai ter mais informações, vai conhecer esse projeto bem bacana, né? Agora é 12:53. Obrigada, viu, gente?
Obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado.
Valeu, Khaled, pela participação. Obrigado, Mel.
Obrigado pela oportunidade de pré-lançar uma música na rádio. Muito
bacana,
legal.
Bacana, a gente que agradece. 12:53.
Express Cultura.
107,9. Que tal um cinema?
Só depois de falar de música, vamos falar um pouquinho de cinema, começar com notas. O filme brasileiro O Último Azul ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Esse prêmio foi concedido pelo júri oficial do festival. O prêmio é o segundo mais importante do evento, né? Tem o Urso de Ouro, que seria o mais importante, o Urso de Prata seria o segundo mais importante. Então, parabéns para o pessoal do Último Azul. Além disso, o filme ganhou também o prêmio concedido pelo júri ecumênico e também o prêmio dos leitores do jornal Berlin Morgen Post. Esse filme é dirigido pelo Gabriel Mascaro. E fala sobre um Brasil de um futuro distópico, onde uma mulher de 77 anos busca realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional. A história do filme é mais ou menos isso. Você, quando chega numa idade, você tem que pular, você tem que sair para essa colônia habitacional e ela deseja realizar esse último desejo antes de ir para essa colônia. É, o Festival de Cinema de Berlim, então, é um dos três mais importantes festivais de cinema do mundo, então parabéns para o pessoal do Último Azul.
Bom, e o filme Nosferatu, do diretor F.W. Murnau, vai ser exibido hoje no MIS. Lembrando que este é o Nosferatu original, de 1922. Depois, houve mais duas versões do filme, uma em 1979 e a outra que foi lançada este ano. Uma curiosidade sobre o filme é que o diretor, no intuito de driblar os direitos autorais, contou uma história muito parecida com a do Drácula de Bram Stoker, mudando somente os nomes dos personagens. A tentativa deu errado e o diretor teve que pagar os direitos para a família de Bram Stoker e todas as cópias do filme tiveram que ser destruídas. Mas algumas cópias foram preservadas e o filme se tornou um dos clássicos do cinema mundial. A exibição, então, é hoje, às 18h30 da noite, no MIS, ali na Cerqueira César 371, entrada gratuita.
E vamos dar uma dica aqui de pré-carnaval. Segunda-feira tem som com Agrício Costa junto com o Samba Alabê no Bar do Chorinho. Esse show começa às 19h30 da noite, Rua Daniel Kujalski, 588, no Jardim Macedo.
E para encerrar, olha só, estão abertas as inscrições aos interessados em participar do Festival Justiça, Cultura e Arte da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. O evento vai reunir apresentações, workshops e palestras em diversas expressões culturais, como teatro, música, dança, literatura, cinema, artes plásticas, culinária e outras manifestações que representam a diversidade cultural brasileira. Artistas e grupos interessados em participar podem enviar propostas para o e-mail cidadaniafdrp@usp.br. Eu vou repetir, cidadaniafdrp@usp.br, ou então pelo WhatsApp 16-3315-8819, 3315-8819, meio-dia 57. Bom, e assim a gente vai encerrando o Express Cultura de hoje, né? A gente volta amanhã, meio-dia e meia, com mais uma edição. Para você que esteve com a gente, muito obrigada por sua audiência, pelo carinho. Mais alguma coisa, Clash?
É isso, muito obrigado a todos. Amanhã estamos de volta. Sigam aí @ Piano de Parede no Instagram. E espero que em abril eles voltem aqui com o lançamento do trabalho novo.
Valeu, até amanhã. Agora você fica com a Rede USP de Rádio.
Express Cultura.